Está começando mais um podcast NA e você é nosso convidado nesse episódio. Vamos falar de manutenção de máquinas agrícolas. Ter a máquina funcionando 100% faz toda a diferença no resultado da safra no final das contas. Nada pior do que você ter que parar a sua atividade, principalmente por conta de uma máquina quebrada no campo, seja na hora da colheita, seja na hora do plantio, seja na hora de fazer a sua pulverização. Enfim, não dá para pensar numa máquina quebrada e, portanto, as manutenções fazem toda a diferença. Quem está comigo hoje para tratar desse tema é o Flávio Mazeto, diretor de produtos e portfólio da CNH para a América Latina. O Flávio que já tem uma experiência de 20 anos aí à frente da CNH e vamos entender dele como é que começa esse processo. Mas antes de tudo, seja bem-vindo, Flávio. Obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio do podcast NA. Queria entender um pouquinho desses 20 anos, né, de CNH, como é que foi essa evolução das máquinas e como é que o Brasil está inserido no contexto internacional em termos de preocupação em se oferecer maquinários para o produtor. Seja bem-vindo, Flávio.
Obrigado, primeiramente. Obrigado, Alex. É um prazer estar mais uma vez com vocês, né, e receber esse convite. Eu fico realmente inteiramente lisonjeado, né, não só de falar de máquinas agrícolas, né, que realmente é um item muito importante dentro da atividade agrícola, né. Eu particularmente sou engenheiro agrônomo, né, e teve toda a minha formação dedicada à parte de máquinas e mecanização. Então é um assunto que realmente eu tenho muito prazer em poder estar conversando e também passando um pouco das informações, né, as atualizações que as máquinas hoje oferecem para prover soluções para os nossos clientes, né. Quando eu me formei, na verdade, há mais de 20 anos atrás, né, o meu primeiro trabalho realmente foi dentro da CNH. Fiz diversas atividades na empresa, né, e pude ver toda essa evolução, não só do boom do agribusiness brasileiro, né. Hoje 25% do PIB é o agribusiness responsável, né. Então o nível de importância do agribusiness para a economia brasileira é extremamente importante, né. E nós, né, como CNH, a nível global, o nível de importância, né, que está se dando para o mercado de Latinoamérica, principalmente o mercado do Brasil, visto os níveis de expansão, né, de área agrícola e o nível de necessidade tecnológica dos nossos clientes, faz com que o Brasil seja, em termos de tecnologia agrícola, a vanguarda, né, global. Né?
É diferente produzir máquina no Brasil de oferecer máquina na Europa ou nos Estados Unidos?
Há 20 anos atrás, você trabalhava principalmente com médias. Né? Você fazia amostragem de solo e pegava-se a mediana para fazer aplicação realmente de fertilizantes ou corretivos de solo. Né? E com a evolução das máquinas, hoje você trabalha muito mais particularizado. Né? Hoje você faz todo um diagnóstico, né, das características do solo para poder realmente fazer a aplicação em áreas que realmente provém, né, um potencial para realmente você dar possibilidade de aplicar mais ou aplicar menos fertilizantes. Da mesma forma para questões defensivas agrícolas, né? Hoje você tem um nível tecnológico absurdo para fazer mapeamento dessas propriedades rurais para a gente poder fazer o uso particularizado dessas atividades, né? Quando a gente via 20 anos atrás, né, existia muito essa questão, né, do nível de desenvolvimento de máquinas por os mercados dos Estados Unidos e também para a Europa e a tropicalização dessas máquinas aqui para o Brasil. Hoje a situação é totalmente diferente, né, devido à demanda dos nossos clientes por soluções e máquinas cada vez mais tecnológicas. Nós temos todo o centro de desenvolvimento, né, aqui local, aqui no Brasil, e com sinergia diretamente com as outras centros de desenvolvimento, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso faz com que toda máquina que está sendo desenvolvida aqui também seja simultaneamente desenvolvida em outras partes do mundo. Então, hoje não existe mais um gap de tecnologia, né? Então, a gente, aqui no Brasil, estamos na vanguarda dessa questão tecnológica, né? E alguns itens até, devido à necessidade maior dos agricultores brasileiros, a gente está à frente, né? Como veja, por exemplo, a situação dos drones, né? Drones, a demanda aqui no mercado brasileiro, aconteceu um boom nos últimos 2 anos, né? E aqui no Brasil a gente está puxando essa questão de drone, né? Que hoje nos Estados Unidos ou na Europa ainda está começando, né? Então, o nível de tecnologia das máquinas, o nível de desenvolvimento das máquinas, aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, acontece de forma simultânea.
Muito bom. Bom, vamos ao nosso tema, manutenção. Qual a importância de se fazer uma boa manutenção e como é que funciona, né, essa manutenção? O que o produtor tem que saber na hora de se preparar para ela?
Alex, é um item extremamente importante, né? Visto o nível de janelas, hoje você tem uma janela cada vez mais curta, né? E a necessidade de máquinas, né, são cada vez maiores, né? Então, o agricultor também existe uma tendência a diminuir a quantidade de máquinas menores e cada vez fazer uso de máquinas maiores. E se busca cada vez mais que a máquina é um bem de capital, que realmente ela possa permitir, né, que ela entregue todo o potencial, né, com custo de TCO, né, Total Cost of Ownership, baixo, né? E para isso, né, a gente tem que prover, né, todo fabricante, dentro do manual de operação das máquinas, as manutenções preventivas, conforme o número de horas que realmente deve-se fazer essas manutenções, né? E isso é extremamente importante para aumentar a vida útil da máquina, para evitar que essa máquina fale no campo. Tudo que a gente não quer é que a gente saia da manutenção preventiva para a corretiva. Ou seja, quanto mais manutenções corretivas eu venha a fazer, mais prejuízo eu vou ter, né? Ou seja, mais tempo de máquina parada, mais tempo falta de planejamento e o custo muito maior. Então, para isso, na verdade, não só é importante realmente fazer o processo de manutenção, mas também ter operadores capacitados. Todo o foco a gente tem como na CNH e acordos de parceria com escolas técnicas, né, justamente para prover, né, informação, ou seja, para que o operador não só saiba utilizar 100% do pacote tecnológico que a máquina oferece, mas também análise de diagnósticos da máquina, né, porque hoje a máquina ela interage com o operador. E é importante que o operador saiba o que a máquina está dizendo para realmente ele poder saber se ele está avançando um pouco mais dos limites estabelecidos pela máquina, né? E também tentar predizer se algo realmente vai falhar para que ele possa se planejar para realmente poder fazer essa manutenção para evitar a falha ou a manutenção corretiva.
A gente já começou basicamente o plantio aqui, já deu start na nossa safra 24-25, mas ainda tem região que está se preparando para esse início. Quando deve começar ou quando deve ser feita essa manutenção preditiva? Tem um momento certo? E o que o produtor tem que ficar atento? Preventiva.
Isso, a manutenção preventiva, o melhor de se fazer é antes da safra, né? Se a gente conseguir fazer uma manutenção entre safra, você consegue se planejar, né? A máquina não vai estar trabalhando, a máquina está parada, tá certo? Você consegue poder ter um poder de negociação, né, junto à rede de concessionários para aquisição desses itens, né, de forma planejada, de forma também que possa planejar o próprio concessionário para a utilização da mão de obra e dos técnicos para prover essa reforma ou essa revisão pré-safra. E aí você inicia a safra, ou seja, com a máquina praticamente com todos os itens avaliados para que realmente ela tenha uma vida útil maior e transcorra tudo bem durante o período de safra.
Essa é a prevenção entre safras. Mas tem aquela prevenção do dia a dia, né? Que ele tem que verificar algumas coisas da máquina e tal. Tem itens fundamentais ali que precisam ser observados diariamente.
É, claro, sempre importante. São itens básicos, né? Que além de itens específicos de lubrificação, mais uma boa limpeza, né? Sempre a máquina, durante o processo de operação, você está em contato de condições extremamente adversas, de poeiras, né, ou de palha, né, que realmente pode interferir na qualidade de operação, né? Então, você, no final do dia, poder fazer, passar um ar, né, em alguns itens importantes ali, como sistema de refrigeração do motor, e alguns itens específicos, faz com que você tenha certeza que no dia seguinte, né, e justamente existem variações de umidade, né, inicia o dia com umidade mais alta e ao longo do dia essa umidade cai e depois volta a aumentar a umidade no final do dia. Então você está sempre com a máquina trabalhando em condições de limpeza, realmente vai fazer com que a vida útil da máquina seja maior e evite, pode até evitar possíveis acidentes, né, que em algumas situações pode vir a acontecer se realmente não for aplicada esse nível de manutenção básica.
É, isso é importante para o dia a dia do produtor, como você bem lembrou, e dependendo da cultura que ele vai trabalhar também, mais importante ainda, né, se tem muita palha seca, se tem algum produto que gera uma combustão ali, enfim, isso evita incidentes e acidentes também.
Exatamente. Tem algumas culturas, principalmente, né, algodão, né, que são itens que realmente pode estar em contato, né, ou seja, com partes mecânicas, com partes móveis, e realmente essas fuligens, ou essa, no caso do algodão, né, que é um processo extremamente crítico, essa limpeza se faz extremamente necessário para evitar um dano maior.
Muito bom. Flávio, a gente então tem toda essa necessidade de fazer a manutenção preventiva para evitar a manutenção corretiva, como você bem colocou. Uma máquina parada no campo é prejuízo.
Sim, uma máquina parada no campo hoje, você igual eu comentei no início, né, você tem poucas máquinas, o agricultor está sempre trabalhando no limite, ou seja, com máquinas cada vez maiores com menor quantidade de máquina. Então, todo o investimento está naquela aquela máquina. Tanto na questão do plantio, né, que é a formação do stand da cultura, realmente a gente tem que pegar o início da chuva, quanto todo o processo de trato cultural e também colheita.
Sim.
Né? Você fez todo o investimento na cultura e na hora de realmente colher, né, você não pode ficar dependente de intempéries climáticas. Né? Isso vai afetar a qualidade do produto. A máquina realmente ela tem que trabalhar, e você ter a máquina parada, isso faz com que você pode ocasionar algum prejuízo e até a perda de qualidade do produto final.
Pelo que vocês têm observado, pelo que vocês acompanham, enfim, o produtor brasileiro, ele já tem essa consciência ou adota essa manutenção preventiva, ou ele precisa ser alertado, ele precisa ainda de ter mais atenção com essa situação no campo?
Alex, para isso, na verdade, nós como CNH, devido a essa preocupação, nós instalamos em praticamente 90% das máquinas modems de telemetria. Né? E esses modems de telemetria permitem, né, que a gente, não só o fabricante, mas também os concessionários, em tempo real, ele está conectado à máquina no campo. Né? Se por um acaso o operador ou o cliente não observou qualquer anomalia da máquina, automaticamente a fábrica soam alertas para a fábrica e para o concessionário para que realmente possa ser feita uma ação de imediato. E essa ação pode ser até remota, ou seja, não precisa ter o deslocamento de um técnico até a máquina. Automaticamente, a máquina, através de centrais de controle, né, que a gente chama de control room, permite que realmente a gente faça o acesso remoto e provavelmente reparar alguns itens ou alertar que o operador realmente possa estar trabalhando numa rotação diferente da ideal ou numa velocidade diferente da ideal. E isso tudo, na verdade, vai reduzir a vida útil da máquina. Se o operador, né, o cliente, conseguir trabalhar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante, aí realmente a máquina consegue não só entregar aquilo que, né, foi prometido para ele, mas também evitar qualquer tipo de falha.
Dá para dizer que isso é uma evolução da manutenção? É, tem um nome diferente, né?
É, essa é uma manutenção preditiva, onde a gente acompanha, né, em tempo real a máquina, e através de sensores, né, inteligência artificial, a gente, com esses dados, consegue predizer se essa máquina vai falhar futuramente, ou algum componente vai falhar futuramente. E com essa informação, a gente consegue avisar o cliente para que ele possa se planejar e para fazer a substituição desse IT antes de realmente acontecer a falha.
Então vamos deixar bem claro aqui, Flávio, a diferença. Manutenção preventiva e manutenção preditiva, né? Quais são os principais pontos que diferem aí dessas manutenções?
É, a manutenção preventiva é a que está no manual do operador, onde a gente tem um número de horas pré-definido para fazer a manutenção, tá certo? Essa, na verdade, é uma manutenção que a gente define como uma média, né, das operações aí no território brasileiro, para as diferentes aplicações, que realmente atenderia qualquer aplicação. Né? A preditiva, né, é uma forma de você acompanhar a máquina e realmente, com as informações que a gente tem em tempo real, sinalizar para o cliente que esse item realmente vai falhar. Né? Ou seja, fazer a troca do componente com a informação que no futuro ela pode estar trabalhando em condições não ideais e realmente pode vir a acontecer algum problema.
Quase uma manutenção personalizada ali.
É uma manutenção particularizada, personalizada, onde o cliente vai fazer o investimento na manutenção quando realmente for necessário. Né?
Agora, como é que isso acontece, Flávio? De onde vocês acompanham isso e como isso chega até o produtor, né?
Nós temos, né, todos os concessionários hoje têm uma central de inteligência, tem uma sala, né, que fica em tempo real observando a frota dos nossos clientes. Essa central de inteligência dos concessionários estão ligadas e simultaneamente com a central de inteligência do fabricante, né? Então, nas fábricas nós temos também as nossas centrais de inteligência. E, atrelado a isso, nós oferecemos, né, de maneira gratuita, um aplicativo chamado Field Ops. Né? Através desse aplicativo, ele congrega todas as informações da frota, né, dos clientes e dados agronômicos. E, através de um palm top ou de um celular, você tem acesso a esse aplicativo com todas as informações de sua frota. Ou seja, você consegue gerenciar através do escritório ou até em situações longe, realmente, em certas distâncias, fazendo do que realmente está acontecendo realmente com as máquinas no campo. Então, esse aplicativo ele é um aplicativo fácil, gratuito, que você pode baixar ali, tanto no celular Apple quanto também no Android, e para você poder observar todas as informações que você tem na máquina, e ali realmente você consegue, o cliente, né, visualizar também se tem um alerta ou alguma operação que não está sendo feita de maneira ideal. Esse aplicativo também é apto para frota mista, ou seja, não é só para as máquinas da CNH, Case e New Holland, mas também das máquinas disponíveis no mercado, para que o cliente, através de um aplicativo único, ele consiga gerenciar toda a frota dele.
Estou imaginando aqui o produtor curioso para entender melhor como é que faz essa conexão, né? Que tipo de informação é avaliada, monitorada, e que tipo de decisão é passada para o produtor? Na verdade, quem decide é o produtor, mas, enfim, o alerta vem da central, certo?
Sim, vem um alerta, né? A máquina realmente... É claro que o operador, ele tem acesso a esse tipo de sinalização ou desse alerta, né? E automaticamente esse alerta é simultaneamente informado tanto na central de inteligência do fabricante quanto na central de inteligência do concessionário. Se por acaso o concessionário, na verdade, não está observando por algum motivo a máquina do cliente, realmente o fabricante vai e avisa o concessionário para que ele possa é, agir automaticamente ali com o cliente e informar do que realmente está acontecendo. E automaticamente o cliente ali depois pode observar dentro do aplicativo dele aquela sinalização.
E tem alguma sinalização mais comum de acontecer? O que, que vocês têm observado em termos práticos no campo, né? O que garante que a máquina continue trabalhando no final das contas?
Existem diversos tipos de alerta, né? Vou falar de um alerta corriqueiro, é a questão principalmente de trabalhar rotações do motor diferentes da ideal. Né? Então, sempre, na verdade, na ansiedade de você querer fazer o trabalho mais rápido possível, né? Você acaba colocando a rotação da máquina maior do que deveria ser. Isso tem afeta praticamente quase toda a máquina, né? Porque quando você aumenta essa questão, não só de rotação, você aumenta a velocidade. E quando você aumenta a velocidade, dependendo da aplicação, você, por exemplo, uma operação de plantio, pode ser que você não está realmente plantando numa situação ideal, né? E aí realmente pode ter interferência até na qualidade do plantio, né? Mas também você promove, por exemplo, a curva do motor, você começa a trabalhar numa curva não ideal, aonde você gera um maior consumo de combustível. Então, essa rotação maior, indesejada, o próprio cliente vai ter que pagar por isso. Além de afetar a qualidade agronômica do plantio, por exemplo, mas também o nível de consumo da máquina aumenta, e aí realmente é prejuízo para o cliente final. Além disso, né, você também tem a questão hoje da agricultura regenerativa, né? Tem essa questão de pegada de carbono, tem muitas empresas hoje focadas nisso, e aí você emite muito mais CO2, né, dióxido de carbono, do que você deveria emitir.
E nesse caso, o alerta é gerado, o operador da máquina ele vai ser avisado para
reduzir a rotação.
Para a rotação ideal. Mas isso acontece, por exemplo, o alerta pode acontecer, por exemplo, para uma peça que vai quebrar, que tem potencial, possibilidade de quebra ali?
A máquina praticamente vem com vários sensores, e aí sensores, por exemplo, um deles é a questão de temperatura, por exemplo, numa colheitadeira, num rolamento, quando começa a aumentar a temperatura, significa que o rolamento vai para um processo de fadiga. Né? Então, quando você aumenta a temperatura, automaticamente avisa que aquele rolamento precisa ser substituído o mais breve possível, senão ele vai travar e pode gerar um problema maior.
E nesse caso, você auxilia o produtor, porque já tem aquele alerta para ele substituir a peça, e a própria concessionária pode sair favorecida nesse sentido?
Esse é um ponto importante, Alex, que você citou, porque essa questão de realmente a gente fazer a manutenção preditiva e acompanhamento em tempo real das máquinas no campo, permite que o concessionário também se planeje. Planeje a questão de técnicos, disponibilidade de mecânico para poder atender essas máquinas, mas também o seu inventário de peças, né? Então, se ele observar, por exemplo, que um determinado componente vai falhar, né, ele vai observar dentro do inventário se a peça está disponível ou não e já fazer o processo logístico para poder ter disponível aquela quantidade de peças em tempo real. Se, por acaso, falhar, realmente fazer a substituição o mais breve possível. Então, na verdade, todo mundo ganha, né? O cliente final, né, e também o próprio concessionário, o próprio fabricante, por ter esses dados aí para poder trabalhar a questão logística, a questão de inventário, enfim, para prover a melhor experiência para o cliente. A intenção é que fazer com que o cliente tenha a melhor experiência com as marcas, né, e realmente esteja satisfeito, e aquilo que ele que foi prometido para ele no momento da compra da máquina, que realmente a máquina consiga entregar para ele.
Gostei dessa ideia da manutenção preditiva, mas eu ainda quero entender um pouquinho da prática disso, Flávio. Por exemplo, você gerou o alerta da troca do rolamento, foi o que você citou. O produtor vai chegar um momento que ele vai precisar parar a máquina para fazer essa troca do rolamento. A vantagem é que daí ele consegue se programar e tirar a máquina daquela condição de quebrar no meio de uma lavoura, é isso?
Exatamente. A intenção é essa. Ou seja, avisar com antecedência, né? E a partir do momento que você avisa com antecedência, o agricultor ele tem a possibilidade, por exemplo, de no período de chuva, por exemplo, né? É, que a máquina obrigatoriamente tem que parar.
Tem que parar.
Pra, e aí aproveita esse momento que estiver chovendo realmente para poder fazer a manutenção. Ou seja, é, não se perde o período último produtivo é, da máquina, né? E realmente consegue planejar para aqueles períodos realmente onde a máquina obrigatoriamente vai ter que parar por algum motivo para fazer realmente as substituições e daí não interferir no, no, na logística é, de plantio ou da logística de colheita de uma propriedade agrícola.
E esse processo te é, possibilita também uma assistência virtual? Você mesmo resolveu o problema ali na hora?
É, existem, na verdade, assistências virtuais, né, é, onde são problemas eletrônicos, né? Se surgir um diagnóstico de algum problema eletrônico, um problema de software, realmente aí você consegue, de forma remota, acessar a máquina e prover a solução para esses é, problemas de, é, mais focado em software, eletrônica e assim por diante.
Como é que está esse processo hoje, Flávio? Você falou que 90% das máquinas da CNH já saem com essa... É, com essa telemetria é, pronta para utilização. Mas essa utilização já também é, tem um percentual alto por parte dos produtores? E que resultados vocês têm percebido no campo em relação à adesão dessa tecnologia?
Sim, na verdade, os clientes hoje têm optado, né, por máquinas com sistema de telemetria, né, justamente por isso, é um... É, só vê vantagem nisso, é uma forma de auxiliá-lo é, numa operação agrícola. O agricultor tem muita coisa para se dedicar e se preocupar, né? Hoje, por exemplo, a maior parte das máquinas, a gente tem colocado itens de automação, né? E esses itens de automação são justamente para permitir, por exemplo, numa colheitadeira, são mais de 1000 combinações diferentes de regulagem. E isso, ao invés do operador fazer, a máquina vai se regulando automaticamente, visto que você não tem uma situação homogênea no campo, né? Varia umidade, varia produtividade, varia situação de solo, por exemplo. E a máquina realmente faz essas regulagens de forma automática para fazer com que o operador se preocupe o menos possível ou tente se concentrar e focar em menos quantidade de atividades possíveis.
É quase, né, inteligência artificial mesmo.
É através do uso, com esses dados, através do uso de inteligência artificial, que realmente ele promove essas combinações para realmente fazer com que a máquina sempre esteja trabalhando nas condições ideais, né? E aí, quando falo condições ideais, não é só o bem para a máquina, né, mas pelas questões agronômicas. Uma colheitadeira, por exemplo, para perder menos grãos, para prover uma melhor qualidade de colheita, né? No questão de preparo de solo, por exemplo, né, você está com o trator onde o maior consumo de diesel está numa operação de preparo, né, subsolagem e assim por diante. A gente tem componentes, por exemplo, que vai permitir, por exemplo, a subsolagem em camadas onde realmente está compactada. E fazer com que o trator esteja sempre trabalhando na condição ideal para realmente poder entregar aquilo que é o propósito dele.
Consequência disso, aumento da vida útil da máquina, redução de custo, tá tudo isso embutido nesse pacote?
É, a finalidade maior, né? E, Alex, cada vez mais, por exemplo, a gente sabe que o mercado agrícola é cíclico, né? E devido a esses momentos de ciclos de alta e ciclos de baixa, né, cada vez mais o agricultor está buscando alternativas para ele produzir mais, ou seja, aumentar a produtividade e reduzir custo, né? Uhum. E com isso, na verdade, você tem que fazer uso da tecnologia. A tecnologia vem auxiliar para você conseguir realmente aumentar a produtividade na mesma área e reduzir custo, né? Então, acho que é o maior propósito disso, né? A tecnologia não... foi a fase que se tinha que máquina tecnológica era um problema porque não conseguia ser fácil, acesso fácil e assim por diante. Precisava de um técnico, um engenheiro qualificado para poder operar a máquina, né? Hoje não. As inovações, a CNH trabalha muito com a questão de inovação aberta, né? E uma das premissas é facilidade de uso, né? A gente tem que prover uma inovação, mas que realmente seja acessível, seja fácil do cliente poder utilizá-la, né? É essa a premissa principal por parte da CNH.
O produtor deve estar ouvindo a gente, deve estar pensando, isso aí não é para mim não, custa caro, a realidade é outra, enfim. qual é o custo-benefício, no final das contas, ou que retorno prático ele vai ter de adoção de tecnologia mesmo e dessa tecnologia da manutenção preditiva?
Olha, na verdade, toda tecnologia, quando você... o que você não pode comparar é o custo de aquisição. Você precisa diluir esse custo de aquisição ao longo da vida útil da máquina. E quando você começa a comparar ao longo da vida útil da máquina o quanto que você, o retorno de investimento para fazer menos uso de manutenção corretiva, de falha, por exemplo, você vai ver que, colocando na ponta do lápis, a tecnologia, o valor de aquisição, o retorno de investimento é muito rápido, né? E essa é a principal
conta que
tem que ser feita. Colocar na ponta do lápis e ver o valor de aquisição diluído pelo tempo de vida útil da máquina e o que ela provê de solução para você, né, em termos financeiros, realmente paga.
Imagina, só de não ficar 2-3 dias parado lá esperando o conserto, já é um retorno enorme aí para o produtor, né?
Exato, exato. E aí ele consegue dimensionar o seu parque de máquinas para aquilo realmente ele precisa, né? Não exceder ou não faltar, né? Então, conseguir trabalhar sempre na situação ideal é a melhor alternativa.
E essa conexão com as centrais de inteligência, elas acontecem em todos os tipos de máquinas? Isso já é possível ou está mais focado em tratores, por exemplo?
Não, todas as máquinas elas já vêm com esses modelos de telemetria. Então, você tem praticamente desde máquinas, tratores, colheitadeiras, produtos de plantio, tratos culturais, no caso, pulverizadores, colhedora de cana, né? Então, todas as máquinas já vêm com... essa tecnologia. Se você vê, por exemplo, o mercado, o segmento de cana-de-açúcar, né? É um segmento onde o uso intensivo das máquinas agrícolas, né? Quando você fala em termos de manutenção preditiva, né? O segmento canavieiro já é comum de você ter laboratórios de análise de óleo, né? E através desses laboratórios de análise de óleo, eles conseguem, através de amostra do óleo de cada máquina, saber, né, se aquele óleo, dependendo do uso da máquina, realmente precisa ser trocado em menos tempo ou realmente se o óleo ainda continua com as suas características para ser trocado no tempo maior, né? Então, essa particularização, né, é que a manutenção preventiva está focada, né? De realmente fazer uso, né, da manutenção quando realmente...
E otimizar, né?
Otimizar o recurso, otimizar o recurso. Agora também nós temos a questão da telemetria, né? Nós temos um impasse porque menos de 30% das propriedades agrícolas têm uma internet de alta capacidade, alta velocidade, né? Com isso a CNH também se preocupou, a CNH faz parte do Conectar Agro, né? O Conectar Agro é uma iniciativa de diversos fabricantes com a finalidade de prover a solução para a conectividade. Um exemplo disso, né? Também a gente... tem parceria com a TIM, né, com antenas 4G, e um cliente da Case, ali na região da Galboa, de 3 mil hectares, e disponibilizamos antenas 4G, né, para ele, e acompanhamos, né, toda a atividade agrícola dessa fazenda, a gente chama de fazenda conectada. A gente teve um ganho de 18% de aumento de produtividade para um ano para o outro, né? Tivemos redução de 25% no consumo de combustível e 10% na questão de emissão de CO2. Né? Então, a conectividade não só vem facilitar a comunicação das máquinas, mas também prover soluções para o cliente na ponta. Atrelado a isso, na verdade, teve todo um desenvolvimento social no entorno, praticamente 93 propriedades se beneficiaram dessas antenas, e aí, por volta de 16 mil pessoas, né, a cidade passou a ter também acesso à internet e hospitais. E isso faz com que, na verdade, promova um desenvolvimento de toda a região.
Me chamou muita atenção o potencial que tem quando você tem uma fazenda conectada. De aumento de produtividade, de redução de custo. Enfim, é uma transformação mesmo que existe no espaço.
Exato. Realmente é um divisor de águas, né? Frente a essa conectividade, a gente tem trabalhado também com conectividades satelitais. A gente tem uma parceria com a Intelsat. A Intelsat é uma empresa de 60 anos nesse segmento de conectividade de órbita de satélite, né, multissatelital aí, e multiórbita, né? E ela era prover, né, para regiões, né, muito distantes, também uma solução de conectividade. Então, a CNH está preocupada não só disponibilizar uma solução de telemetria, mas também focada em prover, né, uma solução de conectividade para fazer uso dessa telemetria.
E isso é fundamental, viu, Flávio? Porque muitas vezes ele tem um elefante branco ali na fazenda dele, não sabe o que fazer com aquele produto, né? E tem também, eu imagino, a preocupação com o treinamento dos profissionais que vão operar aquela máquina, não?
Exato. Esse é um fator extremamente importante. Até o caso da telemetria, né? Se a gente começa a observar que naquela fazenda a gente vê um índice de alertas enormes, né? Significa que realmente é necessário prover um treinamento particularizado para aquela fazenda, para os operadores daquela fazenda, porque provavelmente eles não estão sabendo operar bem a máquina.
Então, isso é legal, quando começa a gerar um monte de alerta ali, é sinal que tem alguma coisa errada.
Então, isso é importante, né? Porque agora você passa a ter muitas informações e você pode prover soluções baseadas naquelas informações que você está tendo. Então, essas ações, né? A gente tem clientes onde a gente tem uma área de treinamento específica, onde a gente permite o treinamento in loco, né? Dos profissionais daquela fazenda, para justamente permitir que e você vê, a partir depois do treinamento, os índices de alerta caem substancialmente. Uhum. Né? Então, a gente sabe também que existe rotatividade, né, dentro da propriedade rural, então é constante. O nível de treinamento, o nível de atualização é enorme. A gente também disponibilizou, né, através de chat GPT, inteligência artificial, inserção dos manuais de operação, de forma a esses aparelhos poderem interagir com o cliente. Então, alguns clientes utilizam esses aparelhos na própria máquina e permite realmente, se tiver alguma dúvida, faz a comunicação e a inteligência artificial responde qual que seria a solução baseado naquele alerta ou naquela, talvez, problema que venha a surgir ali naquele momento.
São os famosos copilotos, né?
É o copilotos.
É, exatamente. E isso vem ajudar a resolver um problema, a dificuldade de se interpretar informações ali, né?
Exato.
Você poder interagir com uma voz que vai te dar os caminhos, né?
Em vez de você ter um manual, né, ali para poder buscar a solução, né, automaticamente você pode conversar com essa inteligência artificial, com esse copiloto, e receber a informação de forma rápida, fácil, né? Então, acho que veio facilitar ainda mais a atividade da operação agrícola.
Olha só como é que a nossa conversa evoluiu, Flávio. A gente começou falando de prevenção, de a questão corretiva, né? O uso da manutenção corretiva como um problema para o produtor. A gente falou da preventiva como uma importante adoção já feita pelo produtor. A gente falou de preditiva, que já é a novidade que está no mercado nesse momento. E agora a gente está falando de inteligência artificial. Para onde que nós vamos, Flávio? Qual que é o trabalho, principalmente das fabricantes aí de máquinas, e aonde as pesquisas estão indo?
Olha, Alex, na verdade aí não tem limite.
É, né?
É infinito. Os clientes estão buscando por essas tecnologias, e a CNH hoje, praticamente 5% do faturamento global da CNH é destinado à pesquisa e inovação. E devido à relevância do mercado do Brasil e Latinoamérica frente ao escopo global, os níveis de investimentos cada vez estão maiores para a região, tanto é que o nosso CEO global da CNH, junto todo o board, estão vindo agora em novembro, né, para fazer uma reunião do GLT numa das fábricas nossas, devido ao grau de importância da região frente ao escopo global. E aí, realmente, o nível de evolução que se está tendo em termos de tecnologia, em termos de inteligência artificial, sensoriamento remoto, é cada vez maior, né? A CNH também fez uma parceria na disponibilidade de drones, né? Para aplicação também de defensivos agrícolas. Então, eu acho que nós estamos cada vez mais buscando alternativas justamente para prover soluções para os nossos clientes.
E é importante também a gente destacar que toda essa tecnologia gera maior eficiência, que no final das contas gera maior produtividade e com sustentabilidade. Você trouxe para a gente a informação da emissão de carbono sendo reduzida aí quando você usa a tecnologia, né, em benefício aí da produção.
Isso, na verdade a CNH, né, voltado para essa questão de combustíveis alternativos, né, a CNH é uma das pioneiras, né, do desenvolvimento lá do biodiesel, né? Depois desenvolvemos um trator conceito voltado ao hidrogênio, né? E agora, na verdade, a gente, há 5 anos, a gente introduziu no mercado brasileiro o trator movido a biometano, né? Esse trator já é um produto comercial, já tem vários clientes fazendo uso dessa tecnologia, né? Onde você reduz até 90% a emissão de gases e 99% a questão de particulados, né? E agora, na verdade, é uma evolução na questão do uso do motor etanol, né? Então, a CNH junto à FPT, estamos trabalhando no desenvolvimento do motor a etanol para aplicações específicas, né? E é para a gente... Também é uma grande solução, né? Principalmente nós do mercado Brasil, como provedores do combustível de fácil acesso, né? Na questão do etanol, tanto o etanol de grãos, né? Etanol de milho, mas também o etanol proveniente da cana-de-açúcar, e ter uma solução de baixo custo e principalmente voltado ao combustível verde para reduzir realmente a emissão de dióxido de carbono. A gente vê uma evolução grande hoje das grandes corporações voltadas para a agricultura regenerativa, e essa questão de pegada de carbono, de ter realmente as certificações que se exigem globalmente para facilitar a comercialização dos produtos, e isso é uma tendência que realmente a agricultura brasileira vai estar voltada, e a CNH já vem trabalhando nisso para realmente prover soluções aí de descarbonização no uso da máquina agrícola.
Muito bem. A agricultura do futuro tem muita novidade para acontecer ainda e, consequentemente, a gente está na vanguarda, como você mesmo colocou, e o Brasil vai ser o grande referencial na produção de alimentos, grãos, fibras, enfim, energia para o mundo, né, Flávio?
Alex, a gente vê a agricultura, né? É igual a gente começou a conversa falando de 20 anos atrás, o que se evoluiu em termos de produtividade, de ganho de produtividade. O Brasil hoje é um país extremamente diversificado, né? Você vê quantas commodities agrícolas o país é o maior produtor e o maior exportador, né? Nós temos uma consciência ambiental, né? Toda a produção é voltada para a sustentabilidade. A gente consegue produzir e manter o bioma, enfim, natural. De cada uma das regiões. Então, você vê como o país é respeitado pelo agronegócio em termos globais, e essa evolução é reflexo da indústria de máquinas, né? A indústria de máquinas, se você comparar 20 anos atrás, o que a gente viu até hoje, o que é ofertado em termos de máquinas, para acompanhar esse aumento de produtividade dentro da mesma área de produção, né? Tecnologia para reduzir o custo, né? E para que realmente a gente tenha um produto competitivo para ser comercializado lá fora, né? E aí eu acredito, né, Alex, que, igual eu falei para você, tem muita coisa para acontecer ainda, né? E está acontecendo muito rápido, né? Então, de um ano para o outro, né, você vê uma evolução significativa, e a CNH, como eu falei para você, tem e reconhece a vanguarda do mercado Brasil, e os níveis de investimentos aqui para a região são extremamente elevados em pesquisa, inovação, em desenvolvimento.
E essas tecnologias, Flávio, elas são acessíveis ou estão mais acessíveis para diferentes perfis de produtores hoje?
Sim, né? Um exemplo é a questão do aplicativo, né? Um aplicativo gratuito. Hoje, quem não tem um celular? Né? Hoje, todo mundo tem um celular. Então, você desenvolver um aplicativo onde você consegue, através desse aplicativo, da palma do seu celular, observar todas as informações da máquina. Então, essa tecnologia, você está disponível desde o cliente pequeno, produtores de menor escala, para máquinas de menor valor, quanto também máquinas de alto valor agregado, enfim, assim por diante. Então, acho que a tecnologia está aí para todo mundo, né? Igual eu abordei para você, se você verificar o nível tecnológico e acompanhar o quanto que ela realmente traz de benefícios, né? O retorno de investimento é muito rápido.
A democratização da tecnologia é fundamental para a transformação também ser mais rápida,
exatamente,
no final das contas.
Né?
Bom, Flávio, estamos caminhando aqui para o nosso final do podcast e a gente sempre pede para o nosso convidado deixar um recado para quem está nos acompanhando, o produtor que está nos acompanhando, enfim, qual o recado da CNH e do Flávio para o produtor?
Bom, eu queria agradecer o convite, né, mais uma vez. É um prazer imenso aí estar podendo conversar com os nossos clientes, com os produtores, todos os profissionais relacionados ao agrobusiness, né. O que eu poderia falar como CNH, né, dentro das marcas Case e New Holland, nós temos mais de 400 lojas aí, o nível de capilaridade, proximidade com o cliente final, e para prover soluções desde produtores pequenos até produtores maiores. Por exemplo, a gama de tratores. Nós temos tratores de 55 cavalos até tratores de 715 cavalos. Né? Se você vê plantadeiras de 7 linhas, né, até 61 linhas. Né? Pulverizadores, colheitadeiras, a maior gama de colheitadeiras, desde colheitadeiras menores até a maior colheitadeira produzida no Brasil é da CNH, né? Então, é isso. E a CNH não para por aqui. Eu acho que a CNH vem investindo em tecnologia, vem investindo em inovação, tem muitas novidades para o próximo ano. A AgriShow vem aí e todos estão convidados a visitar os estandes da Case, da New Holland, e para observar as novidades que estão por vir. E é isso. A CNH tem por premissa, né, olhar sempre para os nossos clientes, né? A experiência, o CX, é um dos pilares e iniciativas da companhia para realmente prover a melhor solução e o nível de satisfação dos nossos clientes.
Flávio, obrigado pela participação aqui com a gente
obrigado
no nosso podcast. Flávio Mazeto, diretor de produtos e portfólio da CNH para a América Latina, dando um show de informação e principalmente abrindo o seu olho, produtor, para as manutenções. Manutenção corretiva, nem pensar. Manutenção preventiva sempre. E por que não aderir à manutenção preditiva, que é aquela manutenção que faz a diferença no final das contas, que evita de você ficar com a sua máquina parada no campo. Dicas importantes que você não pode deixar de passar para os seus amigos, para os seus vizinhos, enfim, informações que agregam no seu dia a dia. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. Até a próxima.